Olá, ouvinte do Simplificando Cinema! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E essa semana, apesar de ter sido bastante barulhenta para o Brasil, vamos falar um pouquinho sobre esta figura enfadonha chamada Javier Milei e os seus planos para a cultura na Argentina, caso se concretize o horror da sua eleição. Bom, o Javier Milei, ele é uma figura já bastante conhecida para quem acompanha a política na América Latina como um todo, né? E acabou pegando muita gente no Brasil de surpresa, porque a gente tem aí as nossas individualidades, né? E nem sempre estamos focados com o que acontece com a política em outros países. E muita gente ficou chocada, né, com a questão dele ser esse político que imita todos os trejeitos do Bolsonaro. Para começar o nosso papo, né, ele imitar o Bolsonaro é algo que realmente acontece, porque ele faz parte aí dessa nova extrema-direita que vem conquistando eleitores pelo mundo. Então, a gente tem o caso dele, tem o caso do Trump, tem o caso do Bolsonaro, tem o caso do partido de extrema-direita da Espanha, que felizmente não conseguiu a maioria dos votos nessa última eleição. Enfim, a gente tem incontáveis aí exemplos, infelizmente hoje, pelo mundo, de políticos de extrema direita. Mas chama atenção muito o Milei, porque diferente do Trump ou dos partidos de extrema direita da Europa, ele tem algo muito parecido mesmo assim com o Bolsonaro na questão de governança e, obviamente, na questão de ataques contra a cultura. A Argentina vem vivendo um momento bastante complicado para esse setor em específico, né? Apesar de ser um país que sempre se dedicou muito a promover cultura, quando você vai para Buenos Aires, você consegue ir a diversos museus, a diversos centros culturais de graça. Existe uma oferta muito grande de livrarias ainda. Enfim, é uma cidade, uma capital de um país que produz muito cultura. E para o resto do país, isso também continua sendo uma verdade. Só que, da mesma forma que a cultura se tornou inimiga do povo no Brasil, por conta de discursos da direita, a mesma coisa tem acontecido na Argentina, infelizmente. Por mais que eles tenham aí memória da ditadura superviva e todos esses detalhes que eu acabei de relatar. E o Milei surfa nessa onda que foi aberta pelo macrismo. Quando Maurício Macri foi eleito presidente da Argentina, ele promoveu uma perseguição um tanto silenciosa contra o audiovisual e contra a cultura em geral. Um dos casos mais emblemáticos do governo dele foi a aprovação de uma legislação que coibia os fundos que eram destinados ao Inca, né? Diferente do Brasil, quando você compra um ingresso de cinema na Argentina, 10% daquele valor que está sendo cobrado de você vai para o Inca. E o Inca, ele é um Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais, que é regido pelo Ministério da Cultura, porém ele é uma autarquia igual a Ancine. Então a gente pode dizer que o Inca, ele funciona com base como uma agência regulatória mesmo, igual a nossa Ancine aqui. E esses 10% entram para esse fundo que gere as atividades do Inca. Então, dentro do Inca, você tem um fundo de promoção de audiovisual. Então você vai ali e tenta captar dinheiro para sua produção, para sua distribuição. Mas o INCA ele também promove uma formação técnica e profissional. Então ali dentro você tem a Escola Nacional de Cinema, que é a ENERC. E a ENERC ela é pública e é uma das mais conceituadas da América do Sul, né? Ela tem aí um grau de importância que ela entra em paridade com a Escola Cubana de Cinema, inclusive. Tudo isso depende, obviamente, de apoios públicos. Então, você tem esses 10% que a gente pode entender como um condescine deles, né? Que é pago pelas salas de cinema. E hoje se tem uma discussão muito grande na Argentina de trazer esses 10% também para as plataformas de streaming, na possibilidade de haver uma regulamentação no futuro. Que caso Milei ganhe, isso daí ainda vai demorar muitos anos. Pois bem, como o Javier Milei, ele é um político fabricado e que ele se apoia muito na visão bolsonarista, ele arrojou esse discurso do Maurício Macri, né? Que essa lei foi passada, mas felizmente foi derrubada antes de entrar em vigência, né? A vigência para entrada dessa anulação desses 10% era agora, no dia 31 de dezembro desse ano. Mas felizmente o setor cultural conseguiu a aprovação desses incentivos por mais 50 anos. Mas o Milei, ele é contra o Ministério da Cultura, obviamente, ele é contra essa cultura que ele chama de marxismo, né? O marxismo cultural, que é nada mais, nada menos do que o discurso vazio que o Bolsonaro e movimentos como o MBL azucrinaram a cabeça do cidadão brasileiro por anos. E hoje a gente colhe as consequências dessa ignorância, né? Principalmente agora que a gente está debatendo aí a cota de tela e todo dia tem uma pessoa bastante ignorante reproduzindo esses sensos comuns que foram grudados na cabeça dela por conta da irresponsabilidade política dessas pessoas. E com Javier Milei não é diferente. Ele já declarou publicamente que o Ministério da Cultura vai deixar de existir. E é muito curioso quando ele fala isso, porque ele pensa em designar as ações do Ministério da Cultura para uma secretaria vinculada ao Ministério de Capital Humano. E isso é muito igual à política bolsonarista da cultura que a gente acabou de sair desse pesadelo há uns meses atrás, não tem nenhum ano. Só que quando você quebra um ministério e transforma ele em secretaria, automaticamente você já sabe que aquilo não vai ter o mesmo peso político dentro das discussões de um país, como aqui no Brasil não teve, né? E o Bolsonaro, para tentar coibir cada vez mais a aprovação das coisas, ficava mudando a Secretaria de Cultura para diferentes ministérios. Começou no Ministério da Cidadania, foi para outro, etc. E no fim, até a gente que acompanha essa parte mais política pública já nem sabia mais onde que estava essa pasta e o que as pessoas estavam fazendo ali dentro. E ali começou vários absurdos que a gente viu, né? Querer destinar a verba da Lei Rouanet para projeto de armas, não fazer mais chamadas públicas da Ancine, de telas inexistentes, e todos esses problemas. E a Argentina, se o Milei for presidente, vai pelo mesmo caminho, né? Ele deu uma declaração tem pouco tempo falando sobre essa ideia dele, e ele classifica isso como uma maneira de cada um gerir a sua própria cultura e os bens que deseja consumir nessa questão cultural. Então, com isso, ele deixou bem claro para todos os leitores que leem notícias de jornal, né, que querem se informar sobre política, que o governo dele não vai dar tantas verbas assim para a cultura. Obviamente, porque vai estar dentro de um outro ministério, então vai se tornar uma secretaria. E, obviamente, as verbas serão muito reduzidas do que é hoje. Então, a gente pode e corre um sério risco de ter um apagão, como o Macri praticamente promoveu já, do filme argentino. Ah, mas é na Argentina, eu moro no Brasil, não estou nem aí para eles. Ledo engano. Porque a Argentina é o maior parceiro internacional do Brasil no audiovisual. E se a gente ficar sem esse braço latino de investimento, também nos prejudica muito. Obviamente que para o lado argentino vai ser muito pior do que o do Brasil, porque nós, felizmente, temos o Ministério da Cultura novamente. Apesar de eu ter certas críticas ao trabalho do Ministério, mas é importante que se tenha, e ainda mais importante que ele esteja sob o comando ali enquanto Ministério do tripé institucional do nosso audiovisual, né? Ou seja, a Secretaria do Audiovisual, Ancine e o Conselho Superior de Cinema. Então, é um órgão capaz de conseguir destinar muitas outras oportunidades que a Argentina corre risco de perder agora. Então, para nós é muito prejudicial, porque a gente não tem como contar com esse parceiro econômico tão importante para a gente dentro da América do Sul. Obviamente que a gente pode tentar alguma coisa com a Colômbia, por exemplo, com o Uruguai, que é um outro parceiro nosso bastante importante. Mas sem a Argentina, vai se tornar bastante custoso para a gente continuar definindo esse elo, né? E o Lula, quando foi eleito e tomou posse, ele veio com um discurso muito forte de reunificação do Mercosul. Então, a Argentina tem um peso importante dentro do Mercosul e, consequentemente, um peso cultural para nós muito grande também nesse sentido. De trocas, de coproduções, de toma lá da cá, no sentido de a Argentina nos convida para certos eventos, a gente convida o país para outros eventos culturais e assim vai levando, né? E não ter mais isso, que é o que vai acontecer, é muito complicado. Fora que essa ideia do Milei em deixar esta secretaria. E deixar na mão do povo eleger o que eles querem consumir enquanto cultura, também é um discurso muito antinacional, né? Ou seja, ele ali, ele coloca um discurso em que ele demonstra que ele não tem interesse com o cinema argentino, com os centros culturais argentinos, com os museus argentinos, né? Ao passo de que ele começa a falar que cada cidadão elija o que gostaria de ver, primeiro que ele está sendo mentiroso, né? Porque quando você chega na Argentina, ninguém te obriga a ir no Museu da Memória da Ditadura, por exemplo. Você vai se você quer, se você sabe a história, se interessa por ela e quer ir lá ver as coisas, né? E também ninguém vai te obrigar, quando você chegar na Argentina, ninguém vai te obrigar a comprar um ingresso para o cinema nacional argentino e você ter que ir assistir esse filme. Isso não existe, né? Como isso também é uma falácia que praticam aqui no Brasil. Ah, cota de tela, você é obrigado a comprar ingresso para o cinema brasileiro. Não vai, porque já passou aí vários anos com a cota de tela em vigência e ninguém foi obrigado a fazer isso, né? Então ele tem esse discurso, né? E isso é muito complicado porque a sociedade argentina, a classe média em si, ela tomou para si esse discurso já do macrismo de achar que o investimento cultural era um gasto. E a partir Do Macri ainda, você tem um tensionamento, um desgaste. Tem um tensionamento, um desgaste da figura cultural no país. Então, hoje em dia, é muito fácil você achar aí na bolha de notícias do audiovisual argentino no Twitter pessoas com discursos parecidíssimos com o do Brasil. Ah, porque só faz filme sobre ditadura. Ah, porque só faz filme sobre gay. É porque só faz filme disso e aquilo. Cinema argentino é uma merda, que não sei o que lá. E esse discurso, por mais que já tivesse por muito tempo em certas pessoas, ele não era tão público como ele é hoje. E isso é muito preocupante, porque você vai danificando esse relacionamento. E isso passa a ser perdido quando você dá a oportunidade de uma pessoa tão despreparada quanto ele concorrer à presidência e estar em primeiro das pesquisas. Então é muito perigoso, ainda mais com isso. Ah, mas a Argentina tem 40 anos de democracia e sempre cuidaram da memória. É, mas aí a gente precisa ver o quanto que os tensionamentos da parte econômica prejudicam a ideia da cultura, né? Porque sempre é aquele papo. Ah, a gente não pode ter cultura, a gente não pode ter investimento cultural porque a pobreza do país está grande. Ah, porque tem muita violência, então o governo tem que prestar atenção na segurança pública antes de prestar atenção na cultura. E essas pessoas, elas não sabem que você promover centros culturais de graça, você diminui a incidência de crimes no raio da localidade em que aquele centro está inserido. Quando você chega em Buenos Aires, isso fica muito notório, assim, de como que um centro cultural ele deixa a segurança pública, ele é uma arma para a segurança pública muito grande. Você começa a ter um espaço de convivência em que você recebe muitas pessoas ali por dia, e, consequentemente, aquele bairro que recebeu um centro cultural, ele passa a ser um bairro mais tranquilo. Você não tem tanta ingerência de crimes, que é algo que tem crescido bastante na Argentina nos últimos tempos, mas quando você entra em bairros que tem essa promoção cultural, que tem cinemas públicos, que tem centros culturais de graça, a incidência de crimes é muito menor. Então, quem já teve a oportunidade de ir em Buenos Aires sabe que eu não estou mentindo, que esses lugares, você consegue perceber que tem uma segurança pública um pouco mais elevada. E aí não é questão de, ah, porque tem policiamento. Eu quase nunca vi policial nas ruas de Buenos Aires, assim, para mim, isso é quase inexistente enquanto turista, porque sendo carioca, eu sempre vi policial à torto e à direito. E lá, em Montevidéu, inclusive, eu quase não vi, assim, de todas as vezes que eu já fui e já convivi com a cidade, de certa forma. Então, esse é o peso cultural. Então, quando você tira esse apoio público, né, esse investimento estatal, que é o que ele quer fazer, você vai diminuir a incidência de pessoas que vão nesses bairros consumir cultura e, consequentemente, você vai aumentar o nível de perigo dessas zonas, né? Então, as pessoas vão deixar de circular num bairro porque um centro cultural pode ser fechado, porque um cinema público pode fechar as portas, e você fica ali vulnerável naquele bairro a outras coisas, né? Então, você pode ter um crescimento de violência, você pode ter um crescimento de pobreza, inclusive. Então, o que ele quer fazer é algo totalmente contrário ao que tem sido praticado e não vai diminuir, a desigualdade social argentina de hoje, né? Então, o Milei, ele tem esse discurso que ele é muito prejudicial para a sociedade argentina. Caso ele ganhe as eleições e realmente cumpra com todas essas promessas mirabolantes, nós vamos ter uma perseguição aberta a artistas argentinos. Praticamente, assim, e vou falar isso muito porcamente e admito, praticamente é o retorno do que se foi a ditadura 40 anos atrás no país. Só que essa perseguição, ela é a perseguição que a gente sente hoje no Brasil, né? De ataques cibernéticos, de pessoas em zonas públicas com ofensas, com palavreados chulos, como a gente tem visto aqui no Brasil, né? Inclusive, eu fui numa reunião da Lei Paulo Gustavo em Belo Horizonte, deve ter uns 2 meses atrás, e tinha um bolsonarista na plateia, né? Que estava lá querendo ouvir ou rebater a representante do Ministério da Cultura umas 2 vezes para falar do Bolsonaro. Então, esse tipo de gente ainda está muito ativa politicamente, digamos, e eles não aceitam esse retorno mais pujante da cultura como tem acontecido. E isso pode acontecer, e já está acontecendo, inclusive, na Argentina. Então, você cria uma sociedade muito mais violenta e muito mais intolerante a essa questão cultural. E a Argentina, ela tem um PIB cultural um pouco até maior do que do Brasil, assim, desses últimos anos, mesmo com a diminuição de verbas na era do Macri, etc. Mas eles têm uma capacidade de investimento que ainda é um pouco maior do que do Brasil. Não digo o audiovisual em si, tá? Mas as outras formas culturais que você tem de investimento público no país, assim. Então você passa a criar uma sociedade que é revoltada com a cultura, que não aceita esses espaços públicos mais, que acha que o artista é vagabundo, que acha que cultura não serve para nada. Então você vai criando toda uma geração alheia a isso. E, consequentemente, você abre, óbvio, a uma porta que depois você não vai mais conseguir fechar, como a gente não está conseguindo fechar aqui no Brasil, que é dar de mãos beijadas o seu mercado para o mercado estrangeiro. E aí, esse é outro ponto em que o Milei se aproxima muito do Macri, porque o Macri fez exatamente isso durante a sua presidência. Ao passo de que ele foi drenando os investimentos do Inca, ele conseguiu aprovar essa legislação em que anulava o repasse desses 10% dos ingressos para o órgão público e concordou em tirar obras argentinas para o lançamento de Vingadores, como aconteceu no Brasil. Ele já danificou o relacionamento do argentino com a sua própria indústria cultural, como Temer fez aqui, como Bolsonaro piorou mais ainda a situação, e agora a gente tem um setor exibidor, e um mercado que continua sendo entregue ao estrangeiro, apesar de esforços estarem acontecendo por parte das nossas entidades para reverter esse cenário. E isso é o que o Milei vai começar a fazer. A gente pode esquecer a continuidade da discussão da possível regulamentação do streaming, e aí você vai criar um ambiente neoliberalista de trabalho nessa área do audiovisual. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que mais empresas estrangeiras vão começar a querer produzir na Argentina, porque aquilo ali vai se tornar extremamente barato fazer novas obras. Então você vai ter o streaming ali fazendo séries que não vão ser pagas de acordo com o que se precisava ser pago. Você vai ter ali um roubo de identidade, um roubo de direitos, em que você não vai ter onde reclamar, porque você não vai ter onde reclamar, porque ao passo de você transformar o Ministério da Cultura em secretaria, o INCA, ele vai ser afetado por isso, mesmo que ele seja uma autarquia, vai acabar sendo afetado por essas situações. E o INCA, ele acabou, né, de exigir que essas plataformas se registrem no país. Então, dependendo de quem for nomeado presidente do INCA em uma suposta presidência do Milei, tudo isso pode ser revisto, né? Pode ter um novo decreto dentro do Instituto, revogando esse tipo de coisa, e aí você tem o streaming girando dentro do seu país de uma forma muito agressiva. E aí você não tem mais como denunciar, como ir à justiça contra isso, porque eles ali não estão sendo taxados como empresas que precisam prestar contas judiciais e administrativas. Então, o Milei, para mim, ele se aproxima bastante do Bolsonaro. E eu ainda tenho uma análise assim, um pouco mais dura do que eu tenho visto, de que ele ainda pode ser um Bolsonaro piorado para a questão argentina, principalmente pela Argentina ter essa resistência cultural bem maior do que a gente tem no Brasil, assim. Então é um assunto que vale a gente ficar de olho, é um assunto que o podcast precisa abordar e que a nossa newsletter vira e mexe, se confronta com estas realidades. E esse foi mais um episódio do Simplificando o Cinema. Se você gostou, compartilhe isso com um amigo que precisa saber dessas informações e considere apoiar o projeto a partir de R$ 1 mensal da plataforma Apoia-se. Um grande abraço e até breve!